Ricardo Ferraço quer convocar autoridades do setor de energia para explicar apagões desta semana.
Wellington Dias reclama da telefonia celular e aponta saída para melhorar o serviço em todo o país.
Senado responde a mais de 500 pedidos de informação em julho e agosto. Concurso é um dos temas principais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. 70% do Distrito Federal ficou sem energia ontem à tarde. E um dia antes, na quarta, uma pane deixou às escuras vários estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.
Por isso, o senador Ricardo Ferraço defende a convocação de autoridades da área de energia para explicarem no Senado as causas dos dois apagões.
Já o senador Jorge Viana alerta, os dois blackouts não podem prejudicar a discussão da medida provisória do setor elétrico. A reportagem é de Adriano Faria.
Os dois blackouts acenderam a luz amarela na confiabilidade do sistema elétrico, na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo e integrante da Comissão de Infraestrutura. Ele defende a convocação de autoridades do setor no momento em que o Congresso discute mudanças na área de energia.
Nós estamos analisando uma medida provisória que mexe estruturalmente no marco regulatório do setor elétrico brasileiro. Portanto, a partir dos próximos dias, eu acho que nós precisamos convocar autoridades do Poder Executivo para que nós possamos conhecer o exato teor dessas fragilidades do setor elétrico brasileiro.
Outro senador da Comissão de Infraestrutura, Jorge Viana, do PT do Acre, alerta que o debate sobre a medida provisória do setor elétrico não pode perder o foco por causa dos apagões.
Não podemos misturar as coisas. Uma coisa são acidentes que acontecem. Outra coisa, discutimos o setor elétrico, é estratégico. O Brasil precisa ter uma margem de fornecimento de energia ampliada. A presidenta Dilma está propondo agora a redução da tarifa de energia. Isso vai estimular o consumo. E o papel do Congresso é fiscalizar, saber como é que estão os investimentos, qual a previsão de investimento que tem.
Com a MP do setor elétrico, o governo espera uma redução média de 20% no que os brasileiros desembolsam todo mês com a conta de luz. A medida provisória prevê a renovação dos contratos de energia, desde que as concessionárias baixem o valor das tarifas.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, reclama da má qualidade do serviço de telefonia celular. E afirma que uma das razões do problema é o grande número de clientes atendidos por uma única torre.
Segundo o senador, a média nas áreas urbanas é de 4.618 clientes para cada antena. Nos Estados Unidos, o número é menor, apenas 1.000 clientes. E no Japão, a média é menor ainda, apenas 400 clientes por torre.
Wellington Dias alega que o Congresso Nacional pode ajudar a resolver esse problema, aprovando lei que permita a construção de mais antenas e abertura de dutos no solo para a passagem dos cabos.
O setor necessita de uma legislação federal que ponha fim às barreiras que se erguem nos municípios e que dificultam o cumprimento de metas estabelecidas pela própria Anatel, tanto no que se refere à cobertura quanto à qualidade dos serviços. É considerado razoável uma torre para cada 2.400, como ocorreu ali no início. É isso que estamos a cobrar e esperamos providências do Senado.
Já o senador Renan Calheiros, do PMDB alagoano, espera que o Senado aprove, ainda este ano, as regras para a transmissão da autorização de funcionamento do serviço de táxi no caso de morte do taxista.
Renan Calheiros é o relator desse projeto, que precisa de nova aprovação dos senadores porque sofreu mudanças na Câmara dos Deputados.
Pela proposta, após a morte do taxista, a permissão para a exploração do táxi poderá ser transferida a um familiar que cumpra os requisitos técnicos de segurança e habilitação específica e obtenha autorização do poder público.
Hoje, você tem uma autorização de funcionamento do táxi, o taxista morre e aquela autorização não tem sucessão, não pode ser transferida. O poder público recolhe aquela autorização e depois distribui com quem quer, sem critérios. Me parece correto que os familiares desses profissionais possam continuar explorando o serviço de táxi, desde que atendam a todos os requisitos e que tenham a anuência do poder público local.
Thank you. Quase metade das mais de 5.500 prefeituras está com dificuldade em pagar as contas, alertou o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zukoski.
Ele adverte ainda que muitos candidatos a prefeito não têm noção das obrigações financeiras dos municípios. Para Zukoski, as prefeituras têm obrigações de mais e receitas de menos.
As informações que nós tivemos de 5 mil municípios que nos responderam foi isso. 700 municípios estariam com o salário atrasado na média de um mês e meio a dois, não um mês. Fornecedores, quase a metade já, com mais de dois meses em atraso.
Preocupado com as dificuldades dos municípios, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende mudança na divisão do que há arrecadado com impostos para que as prefeituras recebam mais dinheiro.
Nós do parlamento precisamos discutir isso com seriedade, com responsabilidade e, sobretudo, o governo federal precisa dar celeridade à reforma tributária. Isso é urgente.
Domingo, o brasileiro vai às urnas eleger seus novos dirigentes municipais. Mais de 15.600 candidatos disputam o cargo de prefeito e 450 mil disputam as 58 mil vagas para vereadores.
As mulheres somam 137.910 candidaturas, o maior número já registrado numa eleição. Esse aumento é comemorado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Acredito que esses números mostram que nós estamos no caminho certo, mas para que haja ainda uma participação mais significativa de todas nós, é preciso que haja uma reforma política que viabilize, como fizeram outros países, e que acelerem a participação da mulher no parlamento.
O Senado respondeu a mais de 500 pedidos de informações feitos pela população em julho e agosto, 9% a mais do que no bimestre anterior.
A maioria dos pedidos foi sobre contratos mantidos pela Casa, concursos públicos e aposentadorias. 10% continham pedidos pessoais e sugestões. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
Houve também solicitações sobre salários com base nos cargos ou na matrícula dos servidores, além de perguntas sobre o processo legislativo e sobre os senadores. Desde segunda-feira, além da matrícula e dos salários dos funcionários, o Senado passou a divulgar os nomes deles. Até então, por conta de uma liminar obtida pelo Sindicato do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, o dado não estava disponível. O vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre, lembrou que as informações só não eram oferecidas no portal da transparência porque o Senado tinha de cumprir a determinação. Com a queda da liminar, a pedido da Advocacia Geral da União, os cidadãos vão ter acesso também aos nomes e aos respectivos salários dos servidores.
O Senado tem cumprido a lei de acesso à informação, tem disponibilizado todas as informações alusivas aos senadores e não havia nenhum movimento por parte da mesa diretora no sentido de dificultar o acesso à informação.
Os pedidos de informação podem ser feitos pelo portal da transparência do Senado no endereço www.senado.gov.br/transparência ou pessoalmente no posto de atendimento próximo ao plenário do Senado.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lia Passarinho e Lúcio Mar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou falhas nas obras da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre a cidade goiana de Rio Verde e o município de Estrela do Oeste, em São Paulo. A auditoria apontou que o projeto básico é deficiente e está desatualizado.
Entre as irregularidades verificadas estão o pagamento indevido de despesas e o atraso no cronograma de execução. O relator do processo no TCU, ministro substituto Augusto Sherman, disse em seu voto não haver estimativa do custo final, nem data prevista para a conclusão da obra.
O Tribunal de Contas da União determinou a Valec Engenharia, empresa responsável pelo empreendimento, que envie soluções para resolver as irregularidades constatadas pela auditoria.
A Valec deverá também providenciar a adequação orçamentária e reformular o projeto básico desse trecho da obra da Ferrovia Norte-Sul.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.